Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
E hoje, entre os nossos assuntos, os apelos do presidente Bolsonaro e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, para que os supermercados segurem os preços. Oi, Felipe, bom dia.
Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo, sextou.
Sextou, Felipe. Vamos para a sessão, então, me ajuda aí, primeiro com a fala do ministro Paulo Guedes, que ao participar do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Abras, pediu a empresários do setor que corrijam os preços, que só corrijam os preços dos produtos em 2023 e, na sequência, Jair Bolsonaro, nesse mesmo evento, reforçando o apelo para que os representantes congelem os preços dos alimentos.
Então, nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta e vocês estão com a margem de lucro estreita. Não é com vocês a conversa. A conversa é o seguinte, ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua, é aquilo que você, João Galassi, disse muito bem, é o seguinte, nova tabela de preço, só em 23, trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí, 2, 3 meses, nós estamos numa hora decisiva para o Brasil.
O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes, porque nós temos fé em Deus, que essa crise a 10 mil quilômetros de distância entre dois países terá o seu ponto final brevemente, como a questão do vírus, pelo que tu indica, já teve o seu praticamente ponto final. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também, o senhor já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais.
É para rir, como fez o primeiro interlocutor, Felipe?
Pois é, eu queria ser dono de supermercado, só para responder aí ao patriarca da família envolvida em diversos episódios de rachadinha e ao tesoureiro enrustido da sua campanha de reeleição, que é o atual ministro da Economia, que eu até congelaria preços e obteria o menor lucro possível. Eu faria esse favorzinho se a turma deles tivesse economizado em gabinetes, em mansões, fundão eleitoral, fundo partidário, cartão corporativo, orçamento secreto, se tivesse feito reforma administrativa, se tivesse feito reforma tributária. Nada disso. Estão lá vivendo todas as mamatas, todos os privilégios, sem enfrentar... Jair Bolsonaro gosta de guerras imaginárias. Outro dia estava citando até guerras interplanetárias, falando se eu violentar um marciano, eu posso ser detido, etc. Mas, na hora do confronto real, na hora de avançar aquilo que o Brasil precisa, mas para o que é preciso ter resiliência, resistência, força, perseverança, aí ele não faz. Chega na hora em que ele precisa ser reeleito, aí ele pede o sacrifício de todo mundo. Ele pede o sacrifício de todos os outros. Então, vamos lembrar aqui que a inflação, e é a teoria mais aceita, mais conceitual, mais consensual, ela é resultado da expansão monetária. E isso começa, geralmente, com os supostos esforços do governo em redistribuir riqueza, renda, para os setores privilegiados da sociedade, quer dizer, retirando os recursos daqueles que produzem para sustentar aqueles que não produzem de todas as classes. É óbvio que programas sociais são necessários, para a população de baixa renda, de uma maneira criteriosa, para aqueles que realmente precisam, e, claro, tentando criar portas de saída para o maior número dessas pessoas, para que elas possam caminhar com as próprias pernas, conseguir emprego, etc. Tudo isso no Brasil é feito de uma forma bastante eleitoreira, muito pouco criteriosa, etc. Mas não é desses setores privilegiados, principalmente, que a gente está falando. Setores privilegiados são esses, do alto funcionalismo, dos políticos, dos cargos comissionados, hoje militares aí com teto duplex, inclusive. Você tem diversos setores privilegiados. E tudo isso, obviamente, gera uma uma certa corrupção da ética, é a partir do momento que você tem o desestímulo dos incentivos trabalhistas. Quer dizer, você fica taxando aqueles que trabalham e você fica distribuindo dinheiro para aqueles que não trabalham. E aí você tem uma série de problemas decorrentes disso. Tudo isso sendo mal feito, como é o caso do Brasil, gera gastos excessivos, que, por sua vez, gera orçamentos deficitários. E aí, para compensar o orçamento deficitário, se cria dinheiro, se gera maior quantidade de dinheiro na economia a partir das políticas monetárias do governo, principalmente ali do Banco Central. Com isso, essa criação adicional de dinheiro, aumento na quantidade do dinheiro e do crédito, você tem como resultado a inflação. E agora o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro parecem que querem fazer o Brasil retornar no tempo para 1985. E a gente precisa lembrar daquele cenário em que havia queda no crescimento econômico, uma dívida externa elevada, uma inflação chegando ali naquele ano, 1985, a 242%. E apesar da tese da inflação decorrente da expansão monetária, venceu ali uma tese de que a inflação era fruto da ganância de empresários, que é exatamente isso que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro querem fazer crer com esse tipo de apelo. E aí José Sarney, então presidente da República, anunciou em fevereiro de 1986 o Plano Cruzado, que congelava preços e tal, baseado nessa tese de que se os custos subiam, os preços subiriam também, então era preciso congelá-los. É uma tese bastante diferente aí daquilo que é a realidade. Então, preços de alimentos, de combustíveis e outros. E aí José Sarney nomeou lá como fiscal, como agente fiscalizador, qualquer pessoa do povo, e isso veio a se chamar fiscal do Sarney. E hoje está sendo lembrado, inclusive, nas redes sociais, graças a essas declarações do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro. Querem voltar ao tempo dos fiscais do Sarney, que andavam com uma cartelinha de preços do governo, um broche ali, ou sou fiscal do Sarney, realmente fiscalizando para ver se os preços não aumentariam. E aí, inicialmente, houve uma redução da inflação e essas medidas, até como o socialismo como um todo, no começo podem trazer uma falsa impressão de que elas funcionam, mas obviamente não são sustentáveis, então é claro que durou muito pouco, e você teve uma disparada da inflação, começaram a faltar mercadorias, surgem mercados paralelos, as importações aumentam, exportações caem, reservas cambiais aí se esgotam e o colapso vem da economia. E depois ainda o Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, tudo com um certo componente de congelamento de preços, até que a gente teve aquela proposta muito mais sensata de superindexação da economia, a introdução de uma nova moeda, o Plano Real, ali com a turma da economia, que parece que o Paulo Guedes tem uma invejinha, né? Que a André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, e o Plano Real conseguiu diminuir a inflação, a hiperinflação, e uma inflação que agora começa a reaparecer, já que nós estamos aí em 12 meses acumulando alta de 11,73%. E Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que não fizeram o dever de casa, que não cortaram na própria carne, estão aí fazendo esse tipo de apelo para os outros, inclusive para um setor, como é o setor de supermercados, que tem uma margem de lucro muito reduzida. Eles até citam isso, né? É uma maneira ali forjadamente constrangida, mas eles estão fazendo o apelo, um apelo que não se deve fazer nem de brincadeira, né? Tem a margem de lucro aí do supermercado de 1% a 2%, e enquanto Jair Bolsonaro está aí viajando, né, torrando dinheiro nos carnavais, nos réveillões, andando de jet ski, usando dinheiro público até para consertar jet ski, como eu falei aqui outro dia, quer dar filé mignon para os filhos, né, como já declarou, etc. Então a gente não vê o orçamento secreto, que foi a legalização do mensalão, a institucionalização desse esquema, ele está dando 16,5 bilhões de reais. O fundão eleitoral está por volta de 5 bilhões de reais. Então, o pessoal lá em Brasília torra todo o dinheiro e quer que os empreendedores, os empresários, aqueles que passam todo o sufoco que é empreender no Brasil, é que eles, então, compensem a falta do dever de casa, a falta de todo o trabalho preventivo que não foi feito. É claro que é um escárnio.
Vamos continuar acompanhando, né? Inevitável esse paralelo com o Plano Cruzado. Essa semana a gente até lembrou aqui, viu, Felipe, do episódio do boi no pasto, né? Que foram buscar 2.000 cabeças de boi no pasto lá, na época, porque não tinha carne. Hoje não tem também por outros motivos, né? O pessoal não tem dinheiro simplesmente para comprar. Eu queria falar com você também sobre um artigo que está chamando a atenção, porque vem de alguém ali que não é comunista, esquerdista, o João Amoedo, dando uma resposta aos bolsonaristas que o atacaram, né?
Exatamente, e foi muito bom haver essa coincidência desse artigo ter saído ontem, no mesmo dia, por uma grande coincidência mesmo, um acaso, o artigo nem se refere às declarações, foi escrito antes, em que houve essas declarações de Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. Por quê? Porque o João Amoedo é um liberal, é alguém que defende a contenção dos gastos públicos, a redução do tamanho do Estado. O Estado inchado no seu sentido perverso, não quer dizer que se vai abandonar a população de baixa renda, porque você tem um pessoal principalmente mais à esquerda, ou populista mesmo, reacionário, como o próprio Jair Bolsonaro, que sempre tenta fazer uma associação entre redução do tamanho do Estado e falta de ajuda à população de baixa renda. Não, se quer reduzir, é a mamata. E o João Amoedo defende essas ideias. E ele percebeu, mesmo sem nunca ter se mancomunado com Jair Bolsonaro no começo do governo, que as pautas liberais foram abandonadas por esse governo. E eu critiquei muito o Partido Novo, que tinha sido criado com as bandeiras liberais, por não ter liderado uma oposição liberal e moral contra o Jair Bolsonaro. Você veja que hoje você tem no campo da esquerda, o Lula sempre ocupando aquele espaço, tentando trazer o Geraldo Alckmin para ocupar o centro também, trazendo o Geraldo Alckmin para tentar ocupar o centro também. O Ciro Gomes, que é alguém considerado de centro-esquerda ali, fica como uma segunda possibilidade para aquela turma que tem ideias mais à esquerda, mas ficou insatisfeita com a corrupção petista e com outros problemas durante os governos do PT. E no campo do centro para a direita, você não tem alternativa ao Jair Bolsonaro. Tem uma possível alternativa surgindo agora com Simone Tebet e Tasso Gereissati, mesmo assim, sem um lastro de uma defesa incisiva dessas bandeiras, precisando ainda construir um discurso. Por quê? Porque o Partido Novo, assim como outros supostos liberais no Brasil, inclusive o financiador do Novo, o Salim Matar, eles não se rebelaram no bom sentido contra essa farsa bolsonarista. Mas o João Amoedo foi coerente. E aí o que aconteceu? Ele passou a ser atacado, como sempre se faz contra alguém que tem razão, de uma maneira pessoal, em relação à personalidade, como se ele fosse um personalista, ditador, que estivesse querendo impor a sua visão ao partido. Olha, o Partido Novo se transformou em linha auxiliar do bolsonarismo justamente porque o João Amoedo não se impôs, não foi personalista, não foi ditador. Ele permitiu ali uma abertura para que cada um se posicionasse internamente, e aqueles que tinham sido eleitos preferiram surfar na onda bolsonarista, visando, inclusive, a próxima eleição, com medo de perder votos dos bolsonaristas eleitores. Então, ele escreveu esse artigo para demonstrar, como ele escreveu, inclusive, no Twitter, que essa narrativa é falsa do personalismo dele, e ele deu alguns exemplos de como seria o Novo se ele estivesse, de fato, no comando. O Novo teria se declarado oposição ao governo Bolsonaro já em março de 2020, o partido teria trabalhado pelo impeachment do presidente a partir de abril de 2020, quer dizer, abril de 2020, ali um mês depois do começo da pandemia, onde Jair Bolsonaro dava aquelas declarações bizarras que se estenderam durante 2 anos, e até hoje ainda tem aí uma rebarba, né? Embora o Centrão puxe a coleira. E isso não só seria o certo a ser feito, escreve o Amoedo, como pouparia os candidatos do Novo de constantemente responder à imprensa se o partido é ou não linha auxiliar do governo Bolsonaro. E eles respondem disfarçando: não, o Novo não é bolsonarista. A questão nunca é, questão importante na hora da análise, se é perceber se o membro 100% de acordo com as ideias e os comportamentos do bolsonarismo. Não é assim que se faz análise política. Análise política, em relação a apoio, em relação à ajuda que se dá a um determinado grupo, em razão da prática, não é em razão daquela ideia que está dentro da cabeça do sujeito. Se o sujeito está colaborando, se ele se tornou um colaboracionista na prática, ele faz parte ali daquele satélite do grupo político que está com a proeminência. E aí o João Amoedo continua dizendo que o processo seletivo do Novo não aprovaria nenhum candidato para as eleições de 2022 que não seguisse as normas, resoluções e diretrizes partidárias, como essa que estabeleceu em março de 2021, que teria estabelecido, 2020, na verdade, que o Novo é oposição ao governo Bolsonaro. Quer dizer, seria um cenário completamente diferente. E eu apontei isso ao longo de todas as etapas em que eu vi esses representantes do Novo, eleitos principalmente da bancada federal, se bandearem para o lado do iliberal, né, para usar um conceito internacional, Jair Bolsonaro. E sob influência do ex-secretário do Paulo Guedes, saiu do governo, foi parte do governo, Salim Matar. Então, assim, está coberto de razão, tem tudo a ver com as análises que eu tenho feito, foi sabotado dentro do partido, teve que desistir da sua candidatura, chegou a ter 2,5 pontos no resultado da eleição de 2018, mesmo tendo recém-criado um partido pequeno, sem grande capilaridade, sem usar o fundão eleitoral, ficou na frente de Marina Silva, ficou na frente de Álvaro Dias, ficou na frente de Henrique Meirelles, e hoje o Novo tem um candidato, um pré-candidato, Luiz Felipe Dávila, que não pontua nas pesquisas. Quando o João Amoedo, nas pesquisas do ano passado, para essa eleição, aparecia com 5 pontos, teve pesquisa que ele apareceu com 6. Tudo isso foi desperdiçado, porque o candidato Novo agora está ali por volta dos 30 pontos, né? Porque na prática, Jair Bolsonaro. E eles ficam nessa coisa de recusar, não é bolsonarista e tal, não é tudo aquilo que o sujeito pensa, é aquilo que ele faz na prática. Inclusive, eles estão lá o dia todo nas redes sociais, esses parlamentares, fazendo patrulha contra quem é independente. Inclusive, o Thiago Leifert, que deu aquela declaração de que não votaria no Lula nem no Bolsonaro, foi lá um desses parlamentares para dar uma recriminada nele, porque tem dito em entrevistas que, entre Lula e Bolsonaro, fica com Bolsonaro. Então, assim, está tudo muito claro. Falta no Brasil uma oposição liberal no campo do centro para a direita, ou até de direita mesmo, porque tem que acabar com essa ideia de que Bolsonaro é o representante da direita. Bolsonaro é representante do fisiologismo, do reacionarismo. Poderia haver, e não há. E o Amoedo está coberto de razão nesse caso. E as declarações do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que são o oposto do liberalismo econômico, apenas confirmam que ele tem razão.
Aí está Felipe Moura Brasil, diariamente aqui de segunda a sexta na Eldorado. Já a coluna está lá disponível no nosso site, radioeldorado.com.br, e também em podcast nas plataformas de áudio. Felipe, bom fim de semana.
Bom fim de semana a todos, muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta, tchau.